jovempan.com.br. Boa tarde, Brasil. Meio-dia em São Paulo. Está começando o Jornal de Esportes desta quarta-feira, 15 de fevereiro, 2017. As principais informações do Brasil e do mundo para você. Santos e São Paulo fazem o primeiro clássico do Paulistão hoje à noite na Vila. Corinthians, um pouco mais cedo, tenta recuperação contra o Novo Horizontino em Itaquera. O regulamento do Paulistão impede inscrição de Borja no lugar de Fabiano na primeira fase. Amanhã, Verdão pega o São Bernardo. Barcelona goleado pelo PSG foi o destaque de ontem pelo mundo. Mirassol ganhou a terceira consecutiva, 100% de aproveitamento no Paulista. O Dax empatou na abertura da rodada ontem. E muito mais no Jornal de Esportes, que está começando agora pela Pan para todo o Brasil. Meus amigos da Jovem Pan, quarta-feira de grande clássico do futebol brasileiro, com transmissão, cobertura total aqui na Jovem Pan. Pouco mais cedo, às 7h30, em Itaquera, tem Corinthians e Novo Horizontino. O Corinthians tentando a reabilitação, vem de derrota e em casa pelo Campeonato Paulista de Futebol. Na internet, no aplicativo, a partir das 8, aqui na Jovem Pan, para você, o jogo Corinthians e Novo Horizontino. Depois, às 9h45, clássico na Vila Belmiro. Santos e São Paulo, com cobertura total aqui na Jovem Pan, AM, FM, enfim, aplicativo, internet, rede Jovem Pan, para todo o Brasil. Vamos começar o programa destacando as notícias do Santos para o clássico de hoje contra o São Paulo Futebol Clube. O Santos é com você, Rafael Tebas.
Muito bem, ouvinte da Pan, pois é, o Santos tem compromisso contra o São Paulo nessa quarta-feira, às 21h45, é clássico na Vila Belmiro. O volante Renato está fora do jogo, tem dores na panturrilha, lesão de grau 1, e por isso não tem previsão de volta, também não entra em campo nessa quarta-feira contra o São Paulo. O centroavante Ricardo Oliveira também está fora do jogo, porque faz um trabalho de recuperação física. Com isso, o volante Leandro Donizete vai começar jogando como primeiro volante com a camisa santista. O mesmo acontece com o centroavante Rodrigão, que jogará no lugar do centroavante Ricardo Oliveira. Lembrando que é clássico de torcida única, né? E o preço do ingresso varia de 60 a 100 reais, um preço relativamente barato para os moldes atuais do futebol brasileiro. E o técnico Dorival Júnior conversou com a imprensa. O poder do São Paulo agora com o Rogério Ceni.
O jogo do São Paulo é um jogo que promete muito. Eu espero que continuemos melhorando um pouco em relação... falar tecnicamente dessa última partida é muito difícil, mas jogamos abaixo daquilo que podíamos também, muito, muito em cima dos detalhes que eu já coloquei, e principalmente da boa postura da equipe do Red Bull. Eu acho que nós precisamos voltar a uma normalidade, e o Santos dificilmente deixa de recuperar o bom futebol que sabe jogar. Bom você ter o número de gols pulverizados, né? Até porque quando lhe falte um atleta, você sabe que nós teremos outras opções e que poderão ser tão decisivas quanto. Eu acho que eles vêm evoluindo de modo geral. O Vitor já fazendo um 2016 brilhante. O Rodrigão já com uma outra mentalidade desde o momento que ele tenha chego aqui. Aquele bom início, depois uma caída natural e agora uma recuperação. E eu espero que ele mantenha tudo isso.
Este é o técnico do Santos, Dorival Júnior, em contato com a imprensa, conversando sobre Rogério Ceni, o São Paulo, realmente muito forte, certamente um grande jogo hoje, Santos e São Paulo na Vila Belmiro. E o Santos pronto para o jogo. Vai com Vladimir, com Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, Yuri e Zeca, meio de campo com Donizete, Thiago Maia, Vitor Bueno e Lucas Lima, no ataque Copete e o centroavante Rodrigão, tão criticado, mas começou bem essa temporada. Outra informação importante, o André Mazzucco, diretor de futebol do Red Bull, está na mira do Santos para a vaga que era do Sérgio Dimas, demitido na última sexta-feira, era gerente de futebol. No Campeonato Paulista, o Santos está no grupo D com 6 pontos, Mirassol também tem 6 pontos, Audax tem 3 e Ponte Preta é a última colocada com só 3 pontos.
Valeu, Rafael Tebas. E o São Paulo, hein, para o clássico de hoje à noite na Vila Belmiro. O tricolor com Márcio Espímpolo.
José Manuel de Barros, amigos do Jornal de Esportes da Jovem Pan, hoje tem clássico na Vila Belmiro, São Paulo e Santos, Santos e São Paulo. São Paulo, nos últimos confrontos, não tem dado muita sorte na Vila Belmiro e tenta quebrar esta marca. Com Gilberto no ataque, o Prato não teve a documentação regularizada. Jusilei foi apresentado ontem, mas ainda não está bem fisicamente, consequentemente também a documentação não está pronta. Jusilei espera fazer um bom ano, empréstimo até dezembro e ganhar títulos no São Paulo.
São Paulo é um time muito grande, né? Eu planejo, né, fazer um bom ano, uma boa temporada e ganhar títulos pro São Paulo. Passei pelo Corinthians na época, já tô com 28 anos, com uma vontade imensa de jogar, né, de mostrar pra torcida, né, que às vezes fica desconfiada, ah, isso daí ficou um período muito longe, fora do Brasil e vem agora, aí vem aquela desconfiança. Eu estou pronto para jogar e ajudar o São Paulo.
Outros clubes manifestaram interesse pela contratação de Jusilei. Por que escolheu o São Paulo?
O São Paulo sempre teve interesse na minha contratação, desde 2014, né? A gente já vinha conversando, mas eu resolvi ir para o São Paulo, né? Pelo respeito que o São Paulo sempre teve por mim, né? Sempre acreditar no meu trabalho, por estar também perto de casa e da minha família. E porque o São Paulo, eu vejo que pode, é um time que pode me colocar na seleção de novo. Só depende de mim.
E ganhou muitos pontos já com a torcida do São Paulo. Disse que a camisa é linda. Hoje é um jogador muito mais experiente.
Honrar essa camisa aqui, o sinal é linda. O Jusilei é um cara que está mais experiente, né? Você aprende mais a obediência tática. Você trabalha com treinadores europeus, então isso te ajuda muito. Eu aprendi muito lá fora do país é a obediência tática que você tem que ter dentro de campo, né, e a experiência que conta muito.
Aí a participação do Jusilei, mais um reforço do São Paulo. Hoje, Gilberto será atacante titular. O Prato não pode jogar, o Chaves foi liberado pelo departamento médico, mas deve ficar no banco. Gilberto fez 3 gols contra a Ponte e não tem como tirar o jogador. O ataque foi muito criticado e agora tem dado conta do recado.
A gente foi um pouco criticado, acho que no começo, e agora vê que o ataque está funcionando. Chaves fez 2 gols, eu agora fiz 3. Você começa a ficar feliz em ver o resultado do trabalho. Primeiro pela concorrência, você tem um jogador de nível de seleção no grupo. Quando você joga à frente dele, você já se qualifica a uma posição também para a seleção. Quando você consegue jogar ao lado dele, também tem essa qualificação, porque temos o Cueva, o Rodrigo Caio, temos jogadores de alto nível que são de seleções relativamente dos seus países. Então é muito importante a chegada dele. Eu já conhecia, tive um pouco de contato com ele jogando contra. É um cara de gente boa, um cara que vem para somar. Se ele fizer os gols, eu vou ficar feliz, assim como eu ficava feliz quando o Chaves fazia. Acho que o importante é sempre o clube, o São Paulo, o grupo. E tem que dar importância mais, um ênfase maior no grupo no todo.
E Gilberto avisa, contra os grandes, desde a época da Portuguesa, costuma se dar bem. Contra o Corinthians foi para a rede e contra o próprio Santos.
Fiz 3 gols contra o Corinthians quando atuava pela Portuguesa, e se tratando de rival. Eu já fiz 2 no Santos já, uma vez também, pela Portuguesa. Se a oportunidade chegar e eu tiver a felicidade de fazer, as coisas vão acontecendo naturalmente. Claro que a gente tem que respeitar um pouco os jogadores do outro lado e o Santos também, mas a gente quer ganhar. Quando eu entro dentro de campo, eu entro para ganhar e vou sempre em busca da vitória.
Sidão no gol, Bruno, Michael, Rodrigo Caio, Júnior Tavares, João Schmidt, Thiago Mendes, Cícero, Luiz Araújo, Cueva, frente Gilberto, provável São Paulo. Ontem à noite, Roberto Natel retirou a sua candidatura. Poderiam ser 3 candidatos na eleição do São Paulo em abril. E até o presente momento, 2. Pela situação atual, presidente Leco, agora apoiado por Roberto Natel, pela oposição, Pimenta, que já foi presidente vitorioso na história do São Paulo. Eleição na segunda quinzena do mês de abril.
Muito obrigado, Márcio Espímpolo. A rodada começou na semana passada. Red Bulls e Santo André 1-1, jogo antecipado. Ontem à noite tivemos 2 jogos. Mirassol 3, Linense 1, terceira vitória em 3 jogos do Mirassol. Ferroviária 1, Audax 1. Audax venceu por 1-0, Ferroviária empatou. Hoje, Ituano e São Bento às 5, Corinthians e Novo Horizontino às 19h30. Mesmo horário para Botafogo e Ponte Preta. Às 21h45, Santos e São Paulo, e a rodada será fechada amanhã, às 19h30, na Arena do Palmeiras, com Palmeiras e São Bernardo. 12 horas e 10 minutos.
Jornal de Esportes.
Só que na Loja 100 você tem sempre o preço mais baixo e a melhor condição em toda a linha. A Loja 100 é imbatível.
Refrigerador Consul, capacidade para 342 litros com iluminação interna e compartimento extra. Na Loja 100, apenas R$ 1.590 à vista ou em 10 de R$ 159 por mês sem juros. É isso mesmo, é o seu refrigerador Consul, com controle eletrônico externo e prateleiras com dois níveis de altura, por apenas 10 de R$ 159 por mês sem juros.
Preço mais baixo sempre é só aqui na Loja 100.
Vamos falar da Champions League, que sacode levou o Barça, hein, Zeca Cardoso?
As oitavas de final da Liga dos Campeões teve o pontapé inicial nesta terça-feira com dois confrontos. Na França, o Paris Saint-Germain recebeu o Barcelona e não tomou conhecimento dos catalões, que contavam com o trio MSN, Messi, Suárez e Neymar. Os franceses aplicaram uma sonora goleada por 4-0. Gols de Draxler, Cavani e dois de Di Maria. A partida de volta acontece no dia 8 de março em Barcelona. Outra partida aconteceu em Portugal. Vitória do Benfica para cima do Borussia Dortmund por 1-0 com gol de Mitroglou. A volta acontece no dia 8 de março na Alemanha. Nesta quarta, mais duas partidas rolam. O Real Madrid, atual campeão, recebe o Napoli da Itália e o alemão Bayern de Munique recebe o inglês Arsenal na Alemanha. Os outros confrontos, né, os outros quatro, entre Leverkusen, Atlético de Madrid, Manchester City e Mônaco, Porto, Juventus, Sevilha e Leicester, acontecem na próxima semana.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Jornal de Esportes.
São 12 horas mais 12 minutos e meio. O Neymar comentou que nunca passou por isso, né? Acho que os 4-0 que o Barcelona levou ante o PSG, acho que ele esqueceu de Santos e Barcelona, né? Foi 4-0 pro Barcelona, um show do Messi e ele não apareceu. Ontem ele foi, ele se salvou ontem no time do Barcelona, né?
De 2014 também, né, Zé?
Pois é, não, ele não jogou.
Escapou,
né?
Mas escapou, mas foi
não,
por pouco.
Se ele tá em campo, não acontece aquilo. Isso eu tenho convicção disso, né? Ontem, Paris Saint-Germain 4, Barcelona 0, Benfica 1, Borussia Dortmund 0. Mas hoje tem Corinthians e Novo Horizontino, André Ranieri, meu amigo. Pressão pra cima de todo mundo, porque time grande não pode perder duas seguidas de jeito nenhum. Corinthians vem de derrota em casa pro Santo André e busca a reabilitação, a recuperação hoje contra o Novo Horizontino. Com esperanças todas em no anjo, Ángel Romero.
É isso mesmo. Boa tarde a você, José Manuel de Barros. Boa tarde também ao ouvinte da Jovem Pan nesse Jornal de Esportes. Às 7h30 da noite, né? Corinthians e Novo Horizontino. Esse jogo na Arena em Itaquera, no último jogo, derrota no sábado, né? O Corinthians perdeu para o Santo André por 2-0 também no estádio do Corinthians, também na Arena em Itaquera. A mudança para essa partida é justamente essa. Ángel Romero, artilheiro da Arena, terá uma oportunidade como titular. Isso porque o Marquinhos Gabriel teve uma lesão, né? Um estiramento na coxa e por isso vai ficar afastado mais ou menos por duas semanas. Giovanni Augusto também é outro que não se recuperou, segue fora, né, na lista divulgada pelo técnico Fábio Carilli nas últimas horas. Tanto Marquinhos Gabriel quanto Giovanni Augusto estavam fora e por isso o Romero terá uma oportunidade como titular. Muita gente critica o Romero, mas sempre que ele entra ele dá uma fumaça, pelo menos corre, os rivais dele tecnicamente são melhores, isso é verdade, Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto, mas o Romero tem se dedicado mais, então para muito corintiano é injusta essa oportunidade ao Romero, na minha opinião não é tão injusta assim. Vamos aproveitar então aqui no Jornal de Esportes da Jovem Pan e ouvir justamente o atacante paraguaio Romero, artilheiro da Arena. Ele diz se o time está tentando fazer gol e também fala sobre Jô, tomara que faça gol hoje, essa é a torcida de Romero.
O time tá tentando fazer gol, acho que nos outros jogos a gente teve muita chance de fazer, só que a bola não foi na rede. Mas a gente está tentando, o Jô está fazendo sempre ser o melhor para fazer gol. O atacante vive do gol. Então, graças a Deus, agora tenho a oportunidade de jogar novamente. Acho que vai ser um jogo difícil, porque a gente já sabe que o time que vem jogar na nossa arena sempre joga como se fosse uma final. Então, tomara que a gente possa fazer gol.
E o que será que muda no Corinthians com o Romero? O paraguaio responde.
Acho que a filosofia é o mesmo. A gente vai tentar tocar a bola sempre, fazer troca de passe, triangulações, toca e passa. Então a gente vai tentar fazer isso também. Minhas características é também de ir para cima, como você falou. Então eu vou fazer minha parte. O time vai fazer o que tem que fazer. Tomara que a gente possa ganhar esse jogo e já ficar tranquilo depois da derrota do sábado.
Tá, então, o atacante paraguaio Romero, que hoje à noite, diante do Novo Horizontino pelo Campeonato Paulista, terá uma oportunidade como titular. Outro jogador que conversou com a imprensa nas últimas horas foi o lateral direito Fagner. O Tite, inclusive, deu uma entrevista recentemente e indicou que pode convocar o Mariano. Aí o Fagner, quem sabe, perderia perderia a vaga de titular, de convocado, né, pelo técnico Tite na lateral direita. O Mariano, então, podendo pintar, e o Fagner podendo perder essa vaga no time do Tite, na seleção brasileira do Tite. E o Fagner, ele disse que conseguiu ver coisas positivas na derrota do Corinthians para o Santo André por 2-0.
A gente sabe que quando perde, se rotula muito que nada tá bom ou que nada saiu como deveria, mas a gente sabe que fizemos muitas coisas boas dentro do jogo, né? Posse de bola, tivemos bastante cruzamentos, bastante finalizações. É claro que podemos corrigir, podemos acertar mais, né? Para que a gente consiga transformar esse volume tão grande em gols.
E o Fagner também fala o que muda no Corinthians com a entrada de Ángel Romero.
O Romero é um jogador que pisa muito a área, né? Então a gente sabe que a bola estando do outro lado, a gente tem certeza que ele vai estar ali dentro. É um jogador que tem estrela, tem feito gols, e a gente sabe que é importante, né, você ter um jogador assim, né, principalmente em momentos difíceis. Às vezes a bola acaba atraindo ele ali e a gente consegue fazer gol. Mas o mais importante é aquilo que eu falei, a equipe ter essa tranquilidade nesse último terço, né, para independente se for Romero, se for Jô, se for Marlone ou quem quer que esteja no jogo, que possa nos ajudar ali com gols.
Tá, então, lateral do Corinthians, Fagner, que será titular hoje à noite na partida diante do Novo Horizontino. O provável Corinthians que vai a campo nessa partida pelo Campeonato Paulista. Cássio é o goleiro, Fagner, Balbuena, Pablo e Moisés. Meio de campo tem o Gabriel Giroto, aí numa linha mais à frente, né? O técnico Fábio Carilli continua no 4-1-4-1. Numa linha mais à frente do Gabriel Giroto, tem pela direita Romero, ganhando uma oportunidade. Marquinhos Gabriel lesionado está fora. Giovanni Augusto também lesionado está fora. Felipe Bastos mantido na equipe. Rodriguinho e o Marlone mais uma vez atuando pelo lado esquerdo nesse meio de campo do Corinthians. Na frente, a referência será Jô, atacante que perdeu um pênalti na partida passada. Alguns corintianos começam a cornetar, mas o Jô pelo menos está tentando, Zé. Então essa é a equipe do Corinthians que hoje à noite tenta a vitória. Tenta voltar, né, ao caminho das vitórias depois da derrota contra o Santo André no jogo diante do Novo Horizontino na Arena Itaquera, com transmissão da Jovem Pan. Estaremos juntos, Zé.
Muito bem, a partir das 7 na internet, no aplicativo, nos canais Sky, claro, Oi TV. A partir das 8 no AM 620 e na rede Jovem Pan. Meio-dia e 19 em São Paulo. E agora o Verdão, Palmeiras, que joga nesta quinta-feira, vai receber o São Bernardo na Arena. Jogo também às 19h30. O Verdão com Fred Júnior.
Pois não, boa tarde, um abraço, ouvinte da PAN, neste Jornal de Esportes. Vamos falar do Palmeiras, que joga amanhã, 7h30 da noite. Palmeiras enfrenta o São Bernardo na sequência do Campeonato Paulista, terceira rodada. Palmeiras tentando se recuperar da derrota no último domingo para o Ituano por 1-0. Hoje, treinamento fechado na Arena Palmeirense. Treino fechado. O Palmeiras vai realizar a entrevista coletiva antes do treinamento. Moisés vai conversar com a imprensa. E depois, mistério por parte do técnico Eduardo Batista, que mais uma vez vai mexer na equipe. Ele não tem o Tietchan e o Fabiano machucados. Assim, o Jean volta a ser lateral direito. A dúvida é quem entra neste meio campo e se o Palmeiras pode ter mais mudanças. Vitinho, Rafael Veiga, podem entrar na equipe, Michel Bastos. E no ataque, o William continua como espécie de centroavante? Essa é uma das dúvidas da equipe para o jogo desta quinta-feira e vai ficar esse mistério até amanhã, momentos antes da partida. E aqui vamos ouvir o Jean. Ele fala, né? Dois jogos e uma cobrança como o Palmeiras tivesse uma sequência negativa de resultados. Foi uma vitória não jogando bem e uma derrota jogando pior ainda, né? Jean, fala a respeito.
Eu acho que tudo isso é reflexo do que a gente conquistou ano passado, né? Do que a gente fez ano passado. E acaba refletindo, né? Acaba aumentando a responsabilidade de cada jogador e com certeza, né? Pelo elenco que o Palmeiras está fazendo mais uma vez, né? Que está dando continuidade ao que vinha fazendo. Eu acho que cria uma responsabilidade maior, né? Para que a gente venha conquistar títulos esse ano também. Então eu acho que isso é natural, eu acho que isso já iria acontecer, né? Independente de qualquer situação. E a gente tem que absorver da melhor maneira possível, né? Não deixar que isso se torne um peso, né? Muito grande para a gente, mas cada um aí pegar essa responsabilidade, colocar dentro de campo e com certeza, né? Por tudo que o Palmeiras vem fazendo, por tudo que a gente vem fazendo, eu acho que esse ano a gente tem que conquistar título, sim.
Esse fato que todos colocam, o Palmeiras, pelo time que tem, pelos investimentos, tem a obrigação de ser campeão. Sobre isso, fala Jean.
Ah, eu acho que é difícil você pegar alguma situação ou outra, né, que acaba mudando, mas acho que o amadurecimento, né, acho que esse vai ser um fator principal dessa equipe, né, por tudo que a gente passou no passado, né, mais uma vez venho citar isso. Eu acho que o crescimento que a equipe teve da Libertadores, né, do ano passado para esse ano, eu acho que isso mudou muito também. O grupo se fechou, jogadores experientes chegaram, mais jogadores ainda, né? Então eu acho que a gente tá muito mais maduro para essa competição. Eu acho que esse é o principal fator e eu acho que essa vai ser a principal mudança.
E para fechar, ele responde, sem Tietê, Moisés, Mina, até o Cuca teria dificuldades no início do trabalho na temporada 2017? Responde Jean, já que tem muita gente pressionando já o Eduardo Batista.
Ah, eu particularmente dava risada, né? Cada um tem uma maneira, tem um jeito de ser, de se expressar, né? Felipe tem o jeito dele, tem a maneira dele, né? A gente entende e a gente acaba achando até engraçado, né? Mas é importante, né? Um jogador super experiente aí, né? E com certeza vai nos ajudar aí muito.
Este então, Jean, jogador importante da equipe do Palmeiras. Mais de 18 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada para o jogo dessa quinta-feira, que a Pan transmite 7h30 da noite com José Manuel de Barros. Em relação a Mina, o jogador deve ser relacionado, ele e Moisés. E sobre o colombiano, Alexandre Matos e o presidente Maurício Gagliotti foram até Barcelona conversar com o Barça a respeito do jogador. A intenção é mantê-lo na temporada 2017. O Barcelona tem prioridade na contratação do atleta, estava de olho nele quando atuava no Independente Santa Fé, só que aí, como iria emprestá-lo para algum time, aceitou ele ir para o Palmeiras, ser observado, ter mais experiência para depois ser contratado pelo time catalão. Então, a conversa é para manter o Mina na temporada 2017, lembrando que houve uma extensão do contrato do Mina e ainda um aumento salarial. Falamos do Palmeiras aqui no Jornal dos Esportes da Jovem Pan.
Boa, Fred, agora 12h24.
Jornal de Esportes.
A proibida por malte você já conhece, a cerveja 6 estrelas. Agora você vai conhecer também a proibida por malte forte, com sabor intenso, uma cerveja para macho. A proibida por malte leve, muito refrescante. E uma cerveja especialmente para você, mulher. A proibida por malte rosa, vermelha, mulher. Todas puro malte. Uma para cada gosto. E gostosas demais.
Aprecie com moderação.
Agora você, Zeca Cardoso.
Nesta terça-feira foi entregue em Monte Carlo, Mônaco, o prêmio Laureus, conhecido como Oscar do Esporte. O prêmio de melhor atleta masculino de 2016 ficou com o jamaicano Usain Bolt, que levou 3 medalhas de ouro nas Olimpíadas do Rio 2016. Na categoria feminina, quem levou foi a ginasta americana Simone Biles. O Brasil tinha representantes nas categorias de melhor equipe e atleta de ação, mas não deu para a seleção brasileira de futebol masculino e nem para o skatista Pedro Barros. Os escolhidos foram o Chicago Cubs do beisebol norte-americano e a ciclista britânica Rachel Atherton. Michael Phelps ficou com o prêmio chamado de Retorno do Ano. Ainda foram premiados o piloto de Fórmula 1, o alemão Nico Rosberg, como revelação do ano, e Beatriz Viu, esgrimista italiana, como melhor atleta paralímpica.
Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android e comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião.
Jornal de Esportes.
Vamos falar de seleção brasileira, meio-dia 26, Rodrigo Viga.
Muito bem, ouvinte da Jovem Pan, o ouvinte mais inteligente e seleto de todo esse Brasil, comissão técnica do Brasil, fazendo um bye-bye Europa. Era para isso ter acontecido já no ano passado, mas veio a tragédia com o avião da Chapecoense, os planos foram adiados e agora... Inclusive, Edu Gaspar, Taffarel, o próprio Tite e outros integrantes da comissão técnica estão podendo observar jogos de altíssimo nível. Por exemplo, Tite e Edu Gaspar assistiram lá no Parque de Princes, salvo engano, né? Lá em Paris, nesta terça-feira, goleada histórica do PSG, do Paris Saint-Germain, sobre o Barcelona pelo placar de 4-0. Barcelona envolvido e os franceses deitaram... E rolaram, merci beaucoup, dizem os franceses, que estão com vaga já praticamente garantida na próxima fase da Liga dos Campeões. Mas um assunto dentro da seleção brasileira é, claro, Gabriel Jesus, fratura no quinto metatarso do pé, para por 90 dias. O tal do Agüero tem boca de sapo e olho gordo, meu amigo. Tem que se proteger, meu caro Gabriel Jesus. O argentino secou e te derrubou. Vamos ouvir o técnico Tite, que andou conversando com o Gabriel Jesus nas últimas horas. Sentiu que o jogador está triste, está frustrado, até porque vinha arrebentando lá no City. Mas, é claro, em breve, daqui a 90 dias, é jovem, é novo, poder de recuperação muito grande. Vai estar novamente à disposição ao time inglês e também à seleção brasileira. Mas, claro, fica de fora dos próximos dois compromissos contra... Uruguai e Paraguai pelas eliminatórias, o jogo em Montevidéu e em São Paulo. Vamos ouvir o Tite, que conversou com jornalistas, colegas aí do Esporte Interativo nas últimas horas lá em Paris, na França.
Nós conversamos hoje à tarde, o Edu ligou para ele, depois em seguida conversei com ele também. Frustra, ele está bastante frustrado, bastante chateado, deu para ver pelo tom de voz. Mas com o nível que ele atingiu dentro do Palmeiras... O nível que ele atingiu dentro da seleção brasileira e estava atingindo agora no City é bastante frustrante.
O Gabriel Jesus vinha sendo aquele homem de frente, de referência mais diária da seleção brasileira. Sem ele, quem vai preencher esse espaço? Roberto Firmino vinha sendo convocado. Agora, surpreendam-se ou não, entendam ou não entendam. O técnico Tite fez vários elogios a Diego Souza, atacante do Sport, que pode pintar inesperadamente numa convocação de seleção brasileira para eliminatórias.
Eu digo que o momento dos atletas é importante, né? A seleção brasileira, ela vive do melhor momento de cada atleta, e não uma projeção. O Firmino é um jogador que tem com características um pouco diferentes, ele ataca menos espaço, ele é menos receber de bola de profundidade, mas ele é muito de jogada de combinação. O Diego, nós trabalhamos com ele nessa função porque eu entendo que um jogador com as características físicas, o Diego Souza pode fazer como fez no jogo contra a Colômbia. No entanto, é que no gol que nós fizemos, ele faz o pivô, faz o giro, a bola de fundo e ele está concluindo dentro da área.
Técnico Tite deve convocar os jogadores para esses jogos das eliminatórias contra o Uruguai e Paraguai ou no dia 3 ou no dia 6 de março. Está esperando o carnaval ou passar. E também quer tirar algumas últimas conclusões sobre alguns atletas nesta sua ida, nesta sua visita à Europa. Ao todo são 15 jogos que a Comissão Técnica da Seleção Brasileira vai analisar, destrinchar e depurar, lembrando que falta um ponto, no máximo dois pontos, para o Brasil garantir vaga na Copa do Mundo da Rússia em 2018. São informações da seleção brasileira aqui na Jovem Pan do Rio, Rodrigo Viega.
Muito bem, meus amigos, para fechar, tem Libertadores hoje com Atlético Paranaense e Deportivo Capiatá em Curitiba e Botafogo e Olímpia no Engenhão. Na sequência, Vanderlei Nogueira comanda o Esporte em Discussão pela Pan. Até já.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Jovem Pan.